A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia! Essa é a grande vantagem do final do horário de verão, que você acordou sem sono, uma coisa surpreendente, né? Você falou, puxa, o sono acabou tão cedo, você ganhou uma hora a mais. Ok. Aleluia. Bom, só quero... Vou ler aqui algumas perguntas. Antes de ler as perguntas, eu estou ouvindo mais o PA do que o retorno, pudesse ouvir mais aqui. Então, semana passada, eu disse para os irmãos que gostaria de que os irmãos tivessem conhecimento das igrejas que eu vou, das conferências que eu vou e capacitações praticamente toda semana. Praticamente toda semana. Então, nesse ano... praticamente toda semana, só teve duas semanas que não teve algum evento, e muitos irmãos às vezes não sabem o que Deus está fazendo em outros lugares. Eu disse aqui que a gente ia tentar mostrar no Videira News, mas aí, chegando na minha casa, minha filha, que é outra geração, outra mentalidade, portanto também outra perspectiva, disse que a melhor maneira de fazer isso é no Instagram. E aí ela me colocou no Instagram. Eu confesso que estou aprendendo a mexer ainda, vou aprender. Então agora, se você quiser saber onde é que eu estou, o que, que eu estou fazendo naquele dia, preste atenção, não vou ficar mostrando para você minha vida, não. Vou mostrar as coisas da igreja, porque minha vida não tem a menor graça, é a igreja que é fascinante. Então você entra no Instagram, está aí na revista, não sei qual página, também não sei te ensinar como é que você entra, mas você vai descobrir fácil. Pergunta para o seu filho de 13 anos que ele vai te ensinar tudo. Ok? Quem já tinha me visitado no Instagram? Deixa eu ver. Puxa vida. Os irmãos realmente são antenados, hein? Honestamente, quem nem sabe o que é Instagram, não erga a mão, não erga. Vamos esconder só entre nós isso. Ok? Você não está perdendo tanta coisa assim, não, mas também você não perde de saber o que é. Pastor, surgiu a seguinte dúvida na célula. Visto que a alma é alimentada ou pelo espírito ou pela carne, queremos saber se há alguma predestinação de caráter negativo a partir do nascimento. É isso que você estava compartilhando na célula. Ou seja, existem pessoas que já nascem com tendências para o bem ou para o mal. Vou dizer para você, não existe ninguém que nasça com a tendência de buscar a Deus, nenhum homem. Isso não existe. Depois da queda, todo homem nasce voltado para o mal, para o pecado. Mas não quer dizer que ele é um assassino, um criminoso, um marginal. Não, nada disso. Apenas a tendência natural dele é sempre contra Deus e contra a vontade de Deus. Isso é um pressuposto básico na teologia reformada e também na teologia agostiniana, de Santo Agostinho, de que o homem, todo homem, nasce pecador. E toda a nossa natureza humana foi corrompida. E de maneira que a tendência inata do homem é para o pecado. Desde criancinha, desde bebê, você não tem que ensinar ele a dar birra, não tem que ensinar o bebê a morder o outro do lado porque quer o brinquedo. Você não tem que ensinar nada disso para ele, mas se você falar para ele agradecer, você vai ter que ensinar para ele hoje, amanhã, daqui um ano, dois anos, vai ficar anos ensinando para ele agradecer, anos ensinando ele, por favor, né? Essas coisas não, você não nasce com elas. Na verdade, a gratidão é um grande sinal que você deixou de ser criança. Bom, espero ter ajudado, né? Então, essa é uma discussão. Se você tivesse o conhecimento dessa verdade básica, a discussão é desnecessária, ok? Não tem ninguém predestinado a ser pecador, não existe isso. Isso é apenas a condição do homem quando nasce. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu filho unigênito, para morrer no nosso lugar, sofrer a punição do nosso pecado e também levar a nossa natureza, nosso pecado para a cruz, de maneira que na cruz o pecado foi condenado. E agora ele nos enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo é verdadeiramente a natureza de Deus que foi colocada dentro de nós. E nós agora podemos ser guiados por esse Espírito, cheios desse Espírito, e o Espírito nos guia a toda verdade, justiça e bondade. Amém, querido? Então, a nossa carne continua, e a nossa carne continua tendente a fazer aquilo que não é próprio. Então, não alimente a sua carne. Como é que você alimenta a sua carne? Você alimenta a sua carne pensando coisas da carne. Você alimenta o seu espírito pensando nas coisas elevadas do espírito. Então, se você fica o tempo inteiro pensando, meditando em coisas carnais, você está alimentando a sua carne. Ela vai ficar muito forte. Na hora que você quiser dizer não para ela, você vai ter muita dificuldade. Mas se você alimentar o espírito, ele mesmo, vai mortificar a carne em nós. Porque não é você que vence a carne, quem vence a carne é o Espírito que habita em você. Quantos dizem amém? Amém. Pastor, bom dia. Gostaria de entender uma mensagem em 1 Coríntios 5 e 6, a respeito do julgar. Fala claramente que devemos julgar conforme a atitude e o comportamento. Bom, antes de continuar lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 5 realmente fala de julgar. Aí você vai dizer, não tem uma contradição com o que Jesus disse? Não julgueis para que não sejais também julgados, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Muito bem. Jesus estava aqui dizendo que nós não podemos avaliar o comportamento das pessoas, se está certo ou errado, ele disse isso? Ele disse que nós não devemos avaliar o ensino dos mestres para saber se é um falso mestre ou verdadeiro. Ele disse isso? Também não. O que ele disse? Ele disse o seguinte: você pode exortar o seu irmão se você vê ele fazendo errado, mas você não é juiz, você não o condena, você não vai chegar lá emitindo a sua opinião como se você fosse maravilhoso e julgando e condenando. Isso não. Ok? Mas nós devemos sim avaliar as coisas que nós vemos, porque nesse mesmo texto de Mateus capítulo 6, Jesus diz o quê? Não jogueis pérolas a porcos. Muito bem, pérolas são coisas preciosas, porcos, no texto já mostra, são animais imundos. Agora, será que Jesus está falando de pérola e está falando de porco? Ou será que isso são simbolismos? O que os irmãos acham? São símbolos? Claro que são. Pérolas são as coisas preciosas que você tem, que Deus tem dado a você, experiências, revelações. E o Senhor diz, não compartilhe isso com quem não nasceu de novo, porque são porcos, não vão atribuir valor. Eles vão simplesmente se voltar contra você e tentar te lacerar. Mas como é que eu vou saber quem é porco e quem é ovelha, se eu não avaliar o comportamento dele? Pelos frutos os? Conhecereis, Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis, porque goiabeira não dá manga. Simples, desse jeito, cada árvore dá de acordo com a sua espécie. Você agora é um ramo da videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vocês são ramos que foram enxertados em mim. Quantos creem que são um ramo enxertado? Antes você era um ramo de lobeira. Eu estava lendo esse tempo atrás, eu nunca entendi por que lobeira chamava lobeira. Se você não sabe o que é lobeira, você não é daqui de Goiás, mas tudo bem. E aí eu estava lendo uma curiosidade, que lobeira chama lobeira porque o lobo guará, que vive no cerrado, quando ele come algo que faz mal, ele come a lobeira para vomitar. O fruto da lobeira. Então é para isso que serve lobeira, para dar vômito aos lobos. Você antes era uma lobeira, sua natureza era caída e terrena, mas Deus amou você demais. pegou você, limpou você e enxertou você no tronco da videira. A seiva da videira começou a passar para dentro de você e repentinamente um milagre aconteceu. Você que só dava lobeira, agora você dá cachos de uva para a glória de Deus. Por causa de você? Não. É obra exclusiva dele. Depende do seu esforço? Também não adianta o ramo se esforçar. Tudo depende do que está dentro do ramo. Qual seiva está lá dentro? E a seiva que está lá dentro é o Espírito de Deus. Mas Jesus exortou o ramo a fazer o quê? Permanecei em... O que, que o ramo? A única coisa que o ramo tem que fazer é ficar conectado. Fica ligado. Então cuidado com aquilo com que você se conecta. Para usar uma linguagem moderna. Muito bem, vamos continuar na pergunta. Então, 1 Coríntios 5 fala em entregar o homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído. Pesado isso, né? Mas está escrito. Fala que julgaremos até os anjos. Isso é maravilhoso. Quais anjos você vai julgar? Os anjos caídos. Eles vão comparecer diante de nós. Porque você foi feito rei e sacerdote. Sua nova posição agora te dá o direito de julgar os anjos. Muito bem, mas a pergunta é, e a graça? A graça não veio para os pecadores? Para os imorais? Sendo assim, por que Paulo manda que expulsemos do nosso meio essas pessoas? Então, vamos ler lá o texto? 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Vai para o verso 7. Diz assim, Paulo diz que o pecado é fermento. Então ele diz, lança fora o velho fermento. Verso 9. Aí ele continua dizendo, já em carta vos escrevi, que não vos associassem com os impuros. Impuro aqui é todo aquele que tem comportamento sexual impróprio. Ele é cheio de imoralidade, pornografia, palavras obscenas, piadas obscenas. Ele tem práticas sexuais impuras. Paulo diz, não se associe, não ande com eles. Pastor, mas ele precisa de mim. Preste atenção, Paulo diz que ser fermento pode contaminar você. Não contaminar no sentido assim, de que você, é porque está perto dele, vai sofrer algo. Não, porque você andando com ele, você começa a achar tudo normal, tudo natural. Se você tem lá aquele seu colega na faculdade ou no seu trabalho, e você faz dele o seu melhor amigo, mas ele é impuro, com o tempo você passa a enxergar a impureza com os olhos dele. O fermento contaminou você. Você perdeu a seriedade. Passa a achar tudo natural. E nem tudo é natural. E Paulo diz, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, porque neste caso teria de sair do mundo. Então preste atenção. Alguém que não é irmão, você tem que tratar ele dessa maneira. Ele não é irmão. E eu não vou ter amizade íntima com ele. Vou ter amizade, mas não amizade íntima. Vou me relacionar, eu vou ser amoroso. Você tem um bom colega, um bom amigo, mas não no nível da intimidade. Agora, irmãos é diferente. Mas Paulo diz, se a pessoa se diz irmão, ela te chama de irmão, ela vem ao culto, ela frequenta a célula, mas ela tem um comportamento. Olha o que diz. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que... dizendo-se irmão, ele fala que é irmão, mas na verdade ele é o quê? Primeiro, impuro. Lembra, impureza é qualquer comportamento sexual fora do padrão da palavra de Deus. Avarento, ele não somente ele não oferta, como ele fala mal da oferta, como ele fala do pastor que pede oferta, como ele zomba dos irmãos que dão dízimo, como ele sempre está achando que quem está pedindo oferta é um ladrão disfarçado. Paulo chama ele de avarento. Ou idólatra. Então ele se diz irmão, mas ainda se ajoelha diante de imagens. Ou maldizente. Maldizente aqui é maledicente. Fofoqueiro. Está sempre falando da vida de alguém. Paulo diz, não ande com ele. Depois diz mais, beberrão. A Bíblia não condena beber vinho. ou cerveja, ou qualquer bebida alcoólica. A Bíblia não condena, mas a Bíblia condena veementemente o embriagar-se. Então, o irmão que anda bêbado, frequentemente você o vê bêbado, Paulo diz, não ande com esse. Ou roubador. Com o roubador, Paulo diz, com esse nem coma perto dele, porque ele vai bater sua carteira. É isso que Paulo está dizendo. Nem coma com ele, porque é ladrão. Então, Paulo está dizendo, ninguém diz que é irmão e vive assim. Por que que Paulo manda afastar dele? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não julgamos a pessoa lá fora. Esse é um problema muito sério que muitos crentes têm. Eles pregam o evangelho julgando as pessoas e condenando-as. Não. Para quem está lá fora, nós contamos as boas novas da graça de Deus. Não importa a vida que ele tem. Ok? Mas para quem está dentro, verso 12. Verso 12. Vai subir o 12? Obrigado. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus julgará, mas os de dentro expulsa do vosso meio. Eita, que coisa, hein? Aí alguém... Bom, vamos voltar à pergunta aqui. Pastor, onde é que está a graça aqui? Presta atenção, você não entendeu o que é graça ainda. Você acha que graça é licença para pecar. Você acha que graça é fazer vista grossa para o pecado e dizer que pecado não é pecado. Então, graça, na sua cabeça, é leniência, é aquela postura assim, tudo bem, viva como você quiser, Deus te ama, você pode viver como quiser. Presta atenção, o ímpio vive como quer, nós não, nós somos transformados. Você recebeu uma nova natureza. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. Paulo diz o quê? Romanos 6,14. Porque o pecado... Já aprendemos de cor esse versículo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Vamos dizer juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso significa o quê? Quem viu a graça... não vive no pecado. Quem realmente viu a graça, ele não vive mais na prática do pecado. Por quê? Foi liberto. Alguém que está na igreja, olha para cá, mas ainda vive na prática do pecado, ele pode dizer que viu a graça? E se ele não viu a graça, ele é salvo? Não, ele é só alguém que tá, que é um gentio, que resolveu se fazer irmão. Pastor, mas os irmãos caem em pecado, eventualmente, claro, não nego isso. Você tropeça, você cai, você se suja, mas você não quer viver na sujeira, porque a sujeira não é mais a sua natureza. Sua natureza agora é celestial, é divina. Você não aguenta mais a sujeira. É verdade ou não é? Então, o crente, porque ele não vigia, ele não lê a palavra, ele não ora, ele não permanece conectado no tronco, eventualmente ele vai alimentando a carne e o diabo acaba levando ele a uma queda. E ele cai no pecado. Mas quando ele cai, ele entra numa situação de profunda angústia. Ele fala, meu Deus, isso não é para mim. Não quero viver assim. Aí, o que ele faz? Ele volta imediatamente para o Senhor. Ele não vai afundar mais no pecado. Ele quer se limpar, se livrar daquilo. Vocês concordam que é verdade? Agora, essas pessoas aqui fazem isso e continuam em paz. Certa vez, aconteceu algo na nossa igreja, muito interessante. Tinha uma irmã que estava conosco, e ela começou a sair com um outro, que recém tinha separado da esposa. Mas esse outro não era crente, ela era membro da igreja. Só uma curiosidade, não tem a palavra membra, tá? Só membro. A sua perna é feminina, mas ela é um membro do seu corpo. A sua mão é feminina, mas ela não é uma membra do corpo. A mão é um membro, a irmã era um membro da igreja. E o que que acontecia? Ela trouxe esse cara com quem ela estava saindo para o culto. E justamente na reunião que ele veio, nós anunciamos uma reunião para casais. Ele foi na reunião e nós falamos que não era vontade de Deus o divórcio. Uma coisa impressionante. Ele converteu nessa reunião e decidiu voltar para a mulher. E a irmã veio atrás de mim. E ela ficou muito brava comigo. E ela veio junto com ele. E ela veio e falou: pastor, você está estragando o meu relacionamento. Eu falei: imagina se eu estou estragando, estou abençoando, só faço abençoar. E aí o cara que falou, estava nós dois, ele falou: olha, pastor, é o seguinte, nós estamos namorando há algum tempo, todo domingo a gente se encontra, a gente vai para um motel, e ela vem para o culto de manhã, depois a gente se encontra no motel, a gente passa a tarde junto. Eu ouvi aquilo, eu falei: ela vem para o culto de manhã e depois vai divertir? Eu falei: e aconteceu o quê? A irmã, depois disso, não ficou na igreja, porque não era convertida, mas o homem ficou. Juntou, voltou com a mulher, e a mulher veio para a igreja também. Então, ela não era crente, mas era boa evangelista. Ok? Mas depois eu acho que converteu. Olha para cá. Então, aí você fala: ah, pastor, por isso é que eu fico muito desapontado com a igreja. Por favor, cresce, meu filho. Que desapontado que todos nós aqui tropeçamos, falhamos. Quando você vê alguém falhando, não fica vermelho, corado, mas não é o irmão fulano. Então, para com essa bobagem, vamos aprender a relacionar uns com os outros com mais paciência. Amém? Paciência. Agora, se o irmão cai no pecado e não sente nenhum desconforto, tem que nascer de novo. Não podemos andar com ele. Ok? Quem está ensinando isso é a palavra de Deus, não sou eu. Ok. Pastor, bom dia. Mateus 9, Jesus fala que os discípulos não precisavam jejuar. Mas no capítulo 17, ele diz que tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Então, você vai ter que juntar as duas coisas, porque tudo foi ele que disse. Pastor, eu creio que eu posso expulsar qualquer demônio, tendo consciência de quem eu sou em Cristo, independente das obras, também creio. Então, não faça do jejum uma obra, faça do jejum oração intensificada. Não faça do jejum uma moeda, que você vai lá comprar algo da parte de Deus. Não, tudo já é seu, está disponível, mas existem coisas que você tem que pedir. Outras você pede e busca. Outras você pede, busca e bate. Entenderam o que eu estou dizendo? Pastor, como a igreja vê a homossexualidade? Como pecado ou algo natural da vida? Sabemos que mais de 2,000 espécies de animais já foram identificados com atividades homossexuais. Ok, ok, vamos lá. O seu padrão agora são os bichos. Eu acho que tem 1,000 espécies que praticam canibalismo. Vamos comer a carne do vizinho? Estou autorizado. Aquele bicho ali devorou o vizinho. Deve ter 2,000 espécies que o macho devora o filhote. Não pode deixar perto. Então, deixa longe dos maridos, porque o marido está seguindo o padrão deles e vai querer devorar o filho. Veja, é tão idiota que não merece a minha consideração. Se você quer seguir o padrão de animais irracionais, que são apenas feras, que vivem como animais, então viva, não posso fazer nada. Mas Deus nos criou para sermos como Ele. De cada animal se diz que foi criada a sua espécie, mas a respeito do homem se diz que foi criado da espécie de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu sei que o mundo adora pensar que veio do macaco. Eu adoro pensar que eu vim de Deus, sabe? Fui criado parecido com Ele. Eu sou filho da divindade. Entendeu? Alguém que é Deus me criou. E eu perdi essa imagem, mas agora Ele está me levando de volta para essa glória, de glória em glória, para parecer com Ele. Eu não olho para bicho nenhum querendo imitá-lo. Se você quer imitar macacos, imitar qualquer comportamento horroroso que existe, existem coisas horríveis no meio animal. Porcos comem coisas tenebrosas. Não siga os porcos. Se o porco come, eu posso comer também. Não seja uma barata. Seja um filho de Deus. Me desculpe, eu estou aqui exagerando, porque é um argumento que precisa de, às vezes, ser desqualificado. não serve para nós, ok? Então nós aqui queremos saber o que a palavra de Deus diz. Então, mas antes de dizer o que a palavra de Deus diz, eu preciso falar algo para você. Não estamos aqui para condenar homossexuais. Imagina, quem sou eu para condená-los? E nem acho que seja o pecado pior, não. A Bíblia fala, de fato, que caiu fogo do céu em Sodoma. E fala que os sodomitas acharam os anjos tão bonitos que queriam fazer o que com eles? Sodomia! Em praça pública! E a Bíblia fala que o fogo caiu. Aí você lê esse texto e você fala, tá vendo? Tá vendo? Olha o que acontece com o pederasta. Mas Jesus, quando veio, foi pregar em Cafarnaum, o pessoal de Cafarnaum não aceitou. Achou que não precisava de um Salvador. O que o Senhor falou para Cafarnaum? Ai de ti, Cafarnaum. Porque haverá menos rigor no julgamento para Sodoma do que para vocês. O Senhor falou que a sodomia era menos grave do que a justiça própria. Então aqueles santarrões que ficam levantando e dizendo que são melhores do que todo mundo, o Senhor diz, ai de ti, porque sodomitas te precederão no reino. Sodomitas que vão mudar a sua mente vão te preceder. Deus não precisa mais do que um minuto, um segundo, um átomo de segundo de um coração aberto para Ele, para vir e mudar a natureza. Não há impossíveis para Deus. Ok? Pare com essa história de quem tem esse problema não tem jeito. Isso é mentira. O diabo criou essa fortaleza na mente das pessoas. Não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso crer nisso. Quantos dizem amém?
Amém.
Bom, dito isso, não significa que Deus concorde com o pecado do homossexualismo. Ok? E a palavra de Deus diz lá em Romanos, Romanos 1, verso 20. Põe o 20, deixa eu ver se é o 20. Avança mais, por gentileza. Mais um. 26, vai para o 26. 25, vamos ler o 25. Por isso, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Esse negócio de dizer que os bichos fazem uma coisa e devemos fazer iguais aos bichos, isso é mentira. Pastor, mas a natureza não foi Deus que fez? Sim, mas até a natureza geme esperando o dia da redenção. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Algo infame é algo ignóbil, algo que não merece nem ser mencionado. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então você quer falar de natureza? Olha quem está falando de natureza aqui, é Paulo. Ainda que você diz que tem 2.000 bichos que fazem, que tem esse comportamento, Paulo está dizendo que isso é contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Não precisa entrar em detalhes com você, não é? Cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. Então preste atenção, se você faz do homossexualismo a sua religião, se isso é a sua bandeira, e agora você vive em função disso, então essa palavra se aplica a você, você está adorando a criatura em vez do Criador. Mas qualquer pessoa que crer na graça de Deus, tenha ele o comportamento que tiver, viva ele em que situação for, ele é alvo do amor de Deus. E vou dizer algo mais para você. Se você acha que essas pessoas são muito pecadoras, elas são alvo de mais graça de Deus ainda. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus ainda hoje. Você vai encontrar muito pastor dizendo, esse mundo está perdido, a ira de Deus está chegando. Não falta pastor declarando fogo do céu na cabeça dos homens. É impressionante, não importa a situação. Teve a calamidade lá na Vale do Rio Doce. É Deus? Não, não foi Deus. Aquilo é obra do diabo, junto com homens incompetentes e irresponsáveis. Quando eu falo incompetente é porque, por que que fizeram o refeitório debaixo da represa? Por que que não fizeram do lado em cima? E eu nem sou engenheiro. Mas tudo bem. Aí um pastor levanta para condenar. A nação está sofrendo juízo. Presta atenção, essa mensagem só afasta as pessoas de Deus. Porque se o seu Deus está no negócio de mandar câncer para criancinhas e está mandando bebês para o inferno, quem vai querer crer no seu Deus? Mas se o seu Deus é aquele que mesmo quando você nem lembrava dele, mesmo quando você o odiava, ele deu tudo o que tinha para conquistar você. Ele enviou o próprio filho para sofrer uma morte horrenda de cruz por amar você. As pessoas têm que ouvir a respeito desse amor. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Pastor, virá o juízo? Virá! A ira de Deus virá? Virá! Mas não chegou ainda. Não chegou o tempo da ira ainda. Está me ouvindo? Por que você diz isso, pastor? Porque você está aqui. Enquanto você estiver aqui, os anjos não podem fazer nada. Nem que eles tenham que agarrar-nos pelo braço e tirar para fora deste mundo, eles vão fazer se for preciso. Mas enquanto estivermos aqui, Sodoma está segura. Como estou acompanhando o que eu estou dizendo? Então não saia por aí condenando ninguém, ok? Não condene ninguém. Não estamos aqui para condenar. Nem homossexual, nem heterossexual, nem bissexual, nem sei mais o que existe. Me disseram que agora tem 40 e tantos gêneros. Uma coisa muito louca. Eu estava vendo uma reportagem esses dias do marido ou do pai da Kim Kardashian, que resolveu virar mulher, mas não é gay. Ele diz, não, eu gosto de homem. Eu falei, tem um gay lésbico. Ele se veste mulher com saia, tudo, mas gosta de homem. Entendeu? Quer dizer, uma coisa estranha. Então, tudo que envolve o pecado vai virando uma complexidade que só envolve estranheza. As coisas de Deus são simples. A natureza também nos ensina. Não sei se eu ajudei você, espero não tê-lo ofendido com a minha resposta, não é minha intenção. Mas você precisa ter cuidado com os argumentos que você ouve lá fora no mundo. Fique com a palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá. Como perceber o testificar do Espírito? Características do testificar do Espírito, o testemunho do Espírito em nós. Ser guiado pelo Espírito é o grande privilégio da nova aliança. É o centro de toda obra de Cristo. O alvo final era esse e continua sendo. O Senhor veio para habitar dentro de nós. Ok? E o grande sinal de que o Espírito habita em você é a paz. Lá em João 14, 26. Vê se é 26. Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga, todas as coisas. E significa que o Espírito Santo vai te ensinar não somente as coisas ligadas ao Espírito, mas vai te ensinar também as coisas ligadas à vida natural. Entendeu? Você acabou de casar, você não sabe como ser casado, pede o Espírito Santo, ele vai te ensinar como ser esposa, como ser marido. Você acabou de ter um filho, você não sabe. É normal, a mulher, principalmente a mulher, acabou de dar à luz, ela fica sentindo um peso monstruoso. Agora tem uma vida que depende de mim completamente. Muitas mulheres ficam ali, se deprimem diante da pressão que está diante dela. Mas isso é normal, mas você não precisa se sentir assim. Quando o seu filho nascer, simplesmente pede o Espírito Santo que ele vai te ensinar como fazer tudo. Ah, eu moro tão longe da minha mãe, da minha sogra. Mas o Espírito Santo mora dentro de você. Não precisa ter medo. Ah, eu agora fui colocado num trabalho que eu não sei fazer. Eu me lembro do testemunho de um irmão que trabalha com publicidade. E ele trabalhava numa grande multinacional japonesa. E ele era um auxiliar. Alguém que estava ali para ajudar. Ele não era responsável por nada. E ele me contando que um dia aconteceu um problema e foi demitido toda a cúpula do departamento dele. E ele então, de repente, se viu no desafio de assumir rapidamente a função e fazer uma campanha publicitária. E ele estava me contando que o que ele sabia era só orar. Ele falou: Senhor, se o Senhor não me ensinar, não tem como eu fazer. E ele disse que ele sentiu o Espírito inspirando ele. Ele preparou todo o projeto, foi lá para o Japão apresentar na presidência, e eles mesmos disseram: onde você aprendeu isso? É o testemunho. O Espírito Santo vai te ensinar coisas que professor nenhum vai te ensinar. Ele vai te dar chaves. Entende o que eu estou dizendo? Isso significa que o Espírito Santo vai te ensinar a vencer o pecado também? Sim! Ele vai te ensinar como orar, a direção certa para orar, mas também vai te ensinar a prosperar, vai te ensinar como lidar com o empregado, com o fornecedor, vai te ensinar como abrir novos mercados, sei lá o que nome você queira dar. Ele está aqui para ensinar você. Você crê nisso? E está dentro de você, porque ele vai nos guiar, ensinar todas as coisas. E também vai fazer outra coisa, ele vai nos lembrar de tudo que Jesus disse. Ok? Então, invista tempo com a palavra. Eu não digo que você precisa de ficar uma hora todo dia, desculpa, lendo a Bíblia. Se você tiver tempo, ótimo. Mas eu digo para você, faça o mínimo, 15 minutos que seja, 15 minutos quando você acordar, pegue um devocional. Entende? Eu estou pensando em fazer um devocional para os irmãos, todo dia, e mandar para você no meu Instagram. Agora você vai me aguentar, agora você está perdido. Agora eu te achei. Então, todo dia, você pode receber uma palavra, um versículo, memorizar aquele versículo em 15 minutos, aquilo vai ser alimento para o seu espírito todo dia. E aí vai acontecer o quê? Quando chegar o momento necessário, o Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai te dizer: lembra aquele versículo? Agora é hora de usar. Abre a sua boca, fala a palavra. O Espírito vai te lembrar. Quem vai te ouvir vai dizer: nossa, que sabedoria. E mas você mesmo, de si, sabe que não é seu. Foi o Espírito que falou com você. Não há mérito nenhum. Foi o Espírito que falou comigo. Ele, somente Ele merece toda a glória. Quando dizem amém? Agora, observe. No mesmo contexto, Jesus diz o quê? Deixo-vos a paz. E a minha paz eu vos dou. Não a paz do mundo. A paz do mundo é exterior. A paz do mundo depende de um spa. Depende de um lugar tranquilo. Uma fazenda isolada. A paz do mundo é totalmente exterior. Ela é boa, ela não é ruim não. Ok? É agradável. Mas ela não resolve tudo. É preciso ter uma paz dentro. Algo que procede de dentro. Que não vai fluir porque você aprendeu agora uma técnica de relaxamento, de respiração. Não vai fluir porque você simplesmente agora resolveu esvaziar sua mente, como alguns gostam de fazer. Nada disso. Ela vem porque Jesus disse: eu te dou a minha paz. Mas qual foi o momento que Cristo deu a paz para você? O momento em que você recebeu o Espírito Santo é a paz que você recebeu dentro de você. Ele testemunha a respeito das coisas do céu. Ele testemunha a respeito do sangue. E Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mesmo que você às vezes não entenda, siga o Espírito. Não contraria a paz que está em você. Semana passada eu falei isso, vou repetir novamente. A nossa vida é na paz. Nós não vivemos atribulados e angustiados. Não quer dizer que essas coisas não aconteçam, mas não é o nosso padrão de vida. O nosso normal é estar em paz. Paz com Deus. Estou em paz com meu Deus. O caminho está aberto. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Amém, querido? Mas em alguns momentos a paz vai embora. Quando acontecer isso, para. Para, porque o Espírito te colocou um sinal vermelho diante de você. É hora de parar. Entender o que está acontecendo. A paz foi embora. Por que a paz foi embora? Porque você talvez está seguindo o caminho que não é o melhor. Não é aquele que o Espírito tem para você. Se você parar e orar, o Espírito Santo vai te dizer qual é o caminho a seguir. Mas você pode resistir o Espírito. Você sabe? Deus falou comigo uma coisa uma vez. Ele falou comigo em 94. Eu só consegui obedecer em 98. Não conto isso com orgulho. Foram 4 anos brigando com Deus, no bom sentido. Porque Deus queria que eu fizesse algo que ia contra o que eu acreditava que era o apropriado ou o certo. Deus queria que eu fizesse algo que as pessoas depois não iriam compreender, iriam falar mal de mim. E as pessoas iriam sofrer. E eu ficava analisando tudo isso. E eu dizia: não pode ser de Deus. Mas era de Deus. Porque quando o Espírito Santo fala com você, Ele não vai desistir de você. Um ensino equivocado que tem por aí é que o Espírito Santo fala uma vez, duas, depois ele para de falar. Não, eu vou te dizer que a graça de Deus é o contrário. Você é filho, o Espírito Santo vai falar com você até você obedecer. Pastor, você ficou 4 anos sem paz? 4 anos brigando no Val de Jaboque. 4 anos demandando com Deus. No dia que eu falei para o Senhor, não vou mais discutir com o Senhor, vou fazer o que o Senhor está me dizendo, imediatamente houve um fluir de água viva. E coisas começaram a acontecer. Favor de maneira extraordinária. Você sabe, em 99, no começo do ano, nós éramos aproximadamente 500 irmãos, 400 e alguma coisa, 500 irmãos. Em 99, em 2001, nós éramos 2.400. Em 2 anos, a igreja cresceu mais de 5 vezes em 2 anos. Isso é porque eu sou inteligente ou capaz? Nada disso. Foi o favor de Deus que veio. Quando é que o favor de Deus veio? Quando eu decidi me submeter àquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Ah, pastor, mas você estava resistindo. Sim, não nego, resisti. Não nego, resisti. Mas o que eu todo dia glorifico a Deus é que Deus não desiste de mim. E também não desiste de você. O Espírito Santo vai te cercar. Amém, querido? E preste atenção. E se eu errar, pastor? E se eu errar? Eu estava agora com a pastora Gisele, que por acaso está até aqui na frente hoje. Fui visitar uma igreja. Eu queria conhecer essa igreja porque o pastor dessa igreja fez um reality show. Ele e a mulher dele. 24 horas por dia, Big Brother. Os membros podiam acompanhar de casa o dia inteiro. O que o pastor está fazendo agora? Então discutiu com a mulher, estava lá. Não gostou do almoço, está lá. É hora de orar, não orou, está lá. Eu fiquei pensando, por que um pastor em sã consciência faria uma coisa tão louca assim? Mas eu fiquei irresistivelmente curioso para conhecer. E na minha cabeça, eu até pensei, esse cara deve ser, não sei, talvez não deve ser muito de Deus, pensei comigo. Mas você sabe, quando eu cheguei lá, eu fiquei tão encantado com a igreja. Uma igreja de jovens, totalmente de jovens. Eu já vi igreja de jovens, mas aquela igreja é de jovem mesmo. É jovem de 18 anos, 19 anos. As servas, os servos que estavam na porta, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, esses meninos precisam de... Devia ter o quê? 15 anos? 16 anos? E eu cheguei, tinha vários grupos, eles reúnem numa escola, eles não têm prédio, vários grupos em pé, tendo discipulado. Fiquei lembrando de muitos anos atrás, algo na minha vida também, e eles ali, no final, eles abraçavam e oravam, depois tinha um grito de guerra ali, e eu falei, aleluia, já estou gostando desse lugar. Mas aí, quando começou o culto muito vivo, muito intenso, né? muito pentecostal, eu gosto de coisa pentecostal, porque o Espírito Santo é pentecostal, né? O Espírito Santo é pentecostal, e aí, se você tem o Espírito Santo, você tem que ser pentecostal também, não tem saída para você. Você tem todo direito de ser acanhado, tímido, reservado, mas tem que ser pentecostal. Você tem direito de tudo. Olha para cá. Então, culto muito jóia, mas uma coisa, sabe uma coisa que eu vi lá? Uma hora eu quero fazer aqui também. Vou imitar. Gostei demais. Eu sou pastor, tem 30 anos. Nunca vi. Olha, os irmãos conseguem me surpreender até hoje. Na hora que o pastor subiu ao púlpito, ele foi apontando o dedo para alguns assim, vem você, alguns erguiam a mão e subiu, talvez o quê? Uns 20 jovens, talvez. Fizeram 2 fileiras de cadeira atrás do pastor, parecendo um coral. E aí, eu estava visitando, foi até bom porque ele explicou para os visitantes o que aquele pessoal estava fazendo lá. E ele falou, esse pessoal aqui, eles estão aqui para te ensinar a participar do culto. Eu falei, aleluia, que interessante. Ele falou, então, eles vão te mostrar a hora de dizer amém. Eles vão te mostrar a hora de aplaudir. Eu vou te mostrar a hora de ficar em pé e dar um grito. Eles vão te mostrar tudo. Fiquei curiosíssimo. É um culto que realmente passou tão rápido, né? E aí ele começou a pregar, mas era muito interessante, porque quem estava lá em cima, eu acho que ele estava fazendo questão de ser assim, muito intenso, né? E na hora que eles falavam amém, era um amém para valer, o povo respondia amém. E daqui a pouco era amém e ficava de pé, e o povo ficava em pé na minha frente, eu ficava em pé também. E aí eu baixava. Foi uma ginástica o culto, mas foi pentecostal. E de repente todo mundo aplaude, eu, aleluia, estou dentro. Por que eu estou te contando isso? Tudo para chegar nesse ponto. Mas Eu estava te dizendo que, só vou te contextualizar de novo. Eu estava te dizendo que o Espírito Santo faz com que tudo coopere para o seu bem. E a mensagem dele no dia, ele falou sobre Esther, mas a ênfase foi sobre Amã, o vilão da história. Mas ele falou uma coisa que me marcou meu coração, pela beleza da ilustração, pela simplicidade. Ele disse, ele falou, olha, quando você pega os ingredientes de um bolo, eles em si mesmo não têm, às vezes, muito sabor. Então ele começou a falar, mas esses ingredientes são suas experiências. O bolo é o que Deus vai fazer depois. E ele disse, então você pega a farinha. A farinha, ela não tem gosto, às vezes ela é desconfortável. Você tem muitas experiências que pareceram tão insípidas, você nem sabe para que você teve. Mas se você pega os dois ovos e quebra os ovos, ele diz, esses ovos quebrados são relacionamentos quebrados que aconteceu na sua vida. Situações que pareciam tão tristes, tão terminais, mas sem um ovo não vai sair o bolo. Daqui a pouco você coloca o fermento colocado na boca, ele é terrível, é amargo, não é feito para ser usado assim, não é? E depois você pega açúcar e você pensa que a vida inteira é só açúcar. Mas quando ele junta tudo e passa pelo fogo, o resultado final é algo que apetece, que dá vontade de comer. E ele estava dizendo para aqueles jovenzinhos, muitos olham para você hoje, jovenzinhos da periferia mesmo, olham para você, até você mesmo se olha, você não vê nada que apetece. Ele falou, espera o bolo ficar pronto. Quando o bolo estiver pronto, vão olhar para você, vão querer andar com você, ficar perto de você, desfrutar de você, porque Deus vai ter pegado todos aqueles ingredientes e transformado a sua história. Eu fui abençoado, espero que você seja abençoado também. Estou contando do meu jeito, não foi o jeito dele. Mas é bonito porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está pegando aquelas experiências que você nem entende, que parecem às vezes tão inúteis no seu ponto de vista, mas aquilo atende a uma receita global que ele está fazendo em você. Vai sair algo muito gostoso da sua história. Deus está produzindo algo muito saboroso na sua vida. Não desanime. Não desista. Quantos dizem amém?
Amém?
Pastor, é muito importante a gente ouvir o Espírito, mas não é algo assim meio subjetivo demais, arriscado? Eu vou te dizer uma coisa. É o contrário. O Espírito dentro de você é a coisa mais objetiva que existe, porque é verdadeiro e é real. Não é uma ilustração. É pessoa habitando em você. Portanto, é algo objetivo. Ok? A palavra de Deus, ela é subjetiva. Por quê? Porque ela está fora de você e ela ainda pode ser sujeita a interpretações que nem são as corretas. Mas preste atenção, vou te dar aqui alguns sinalizadores para você quando você acha que está ouvindo uma direção de Deus. Primeiro sinalizador é a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca, nunca fala nada que contradiz a sua palavra. Está me ouvindo? Se você está sentindo de fazer algo, se você está pensando que algo que você está sentindo é de Deus, mas esse algo, preste atenção nisso, contradiz a palavra de Deus clara, escrita no Novo Testamento, então esse algo não é de Deus. No mínimo você está compreendendo errado a circunstância, mas não procede do Senhor. Você quer fazer. Não use a Bíblia forçando a barra para que haja uma certa interpretação. Seja humilde, sujeite-se à orientação do que está escrito. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a palavra de Deus é o trilho. O Espírito sempre segue o trilho. Como estão compreendendo? Mas eu vou te pedir uma coisa com muito amor e carinho. Não use a Bíblia como baralho. Pastor, não, empresta essa Bíblia de papel que está do seu lado. Você ainda usa esse? Estou perguntando por quê. Isso aqui é a Bíblia que antigamente a gente usava. A gente via na mão dos crentes. Tempos bons aquele. Mas ainda tem alguns que perseveram em carregá-lo. Alguém vai dizer, pastor, mas o iPad é melhor. Eu tenho que dizer para você, é melhor. Acredita que eu acho também. Por que que é melhor? Porque quando eu viajava antes, não dava para carregar na mão a Bíblia. Pesada, desconfortável. E várias vezes eu esquecia nos lugares onde eu ia, em aeroporto. Agora com o iPad a coisa ficou tão fácil. Eu posso ler o tempo inteiro e já vou anotando, fazendo comentário, tem espaço, tem aplicativo. Eu abençoo todo dia o nerd que inventou esse negócio. Mas tem gente que usa a Bíblia como baralho. Ele então vai abrir aleatoriamente. Então tem um irmão muito querido, que é pai de um pastor nosso aqui. Estou falando assim porque se ele ouvir, ele sabe que eu o amo. E eu estava numa reunião com ele, numa outra dispensação, eu devia ter meus 17 anos de idade, e eu tocava violão. E ele me convidou para tocar violão na reunião. A reunião dele era pentecostal, então o poder de Deus vinha. Mas na hora da palavra, meu Deus. E nesse dia, ele falou, agora Deus vai falar. Todo mundo, amém, amém. Ele pegou a Bíblia e abriu. Normalmente, quando abre assim, vai sair aonde? Ou vai sair em algum profeta. Nesse dia, saiu num profeta, não sei se era Ezequiel, Naum, Obadias, alguma coisa assim. Palavra de Deus contra Edom. Ai dos moradores de Seir. E começou a ler o texto, ninguém entendeu nada. Ninguém sabia o que era Seir, ninguém sabia de nada. Quando acabou, ele fechou. E todo mundo esperando a palavra que ele ia trazer, ele falou... Eu acho que eu não tenho que dizer mais nada, não é, irmãos? Eu pensei, mas como assim nada? Eu não entendi nada. Eu acho que ficou extremamente claro para todos. Todo mundo dizendo amém, amém. Oh, Deus, por que que crente é tão divertido? Crente é uma maravilha. Tem uma irmã nossa muito querida que ela me ouviu um dia falando isso aqui. E ela está aqui nessa manhã, mas eu não vou dizer o nome dela. Mas eu quero dizer que eu amo você, querida. Mas eu vou ter que contar a sua história. E ela me ouviu falando que não podia usar a Bíblia como baralho. E ela falou, pastor, eu mudei. Fala, aleluia. Eu agora deixo o Espírito fazer ele mesmo. Fiquei curioso. Falei, como? Então ela mora no apartamento. Ela abre a Bíblia, põe em cima do tapete e abre a porta. E fala, vento do Espírito, sopra! E o vento sopra para cá e sopra para lá. Ela fala, amém, está pronto. E fecha a porta. Ela vai ler, pastor, não fui eu, foi o vento do Espírito. Eu abraço e beijo e falo, vai em paz, o Senhor é contigo. E ela está comigo há muitos anos, é amada, preciosa. E o Espírito de fato fala com ela, mas essa não é a maneira apropriada. Tem uma outra irmã, hoje eu estou contando muita história. Uma outra irmã muito querida, agora essa não é daqui da videira, eu posso falar à vontade. Mas eles eram anfitriões de célula, muitos anos atrás, muitos anos. E um dia, ela foi numa reunião de uma irmã profetisa. A gente não fala mais profeta no feminino, né? Agora é tudo profeta, mulher, homem, nós mudamos a língua, aleluia. Então tinha uma irmã profeta lá, e ela, todo mundo que ia na reunião, ela profetizava um por um. Mas naquele dia tinha muita gente. E ela então cansou. E o povo estava na fila. E aí tinha uma irmã do lado dela que auxiliava ela na ministração. E aí ela falou, a partir de agora eu vou falar só na palavra. Aí a irmã do lado ia abrindo a Bíblia e colocando o dedo. E ela ia lendo para você esse versículo. Mateus 2,19. E Herodes morreu. Porque o anjo do Senhor apareceu em... A pessoa, Herodes morreu? Aí eu sou Herodes? A vida pode ser um inferno desse jeito, mas olha para cá. Chegou a vez dela. Antes dela, chegou uma irmã, abriu, caiu num versículo. Quando chegou a vez dela, a irmã abriu a Bíblia e caiu o mesmo versículo. Ela reclamou. Ela falou, mas irmã, o mesmo versículo para mim? Ela falou, não me culpe, é minha auxiliar que não embaralha a Bíblia direito. Ela falou que a Bíblia era embaralhada. Então, cada um que chegava, ela tinha que fazer isso aqui para abrir de novo. Então, isso é herança do tempo que você consultava cartomante. Consultava mulheres que leem a mão. Né? Nem sei como se chama, quiromante. Esse tempo, você procurava essas pessoas. Hoje, você não tem que procurar mais ninguém. Porque o próprio Espírito habita dentro de você. Pode dizer amém? Segundo sinalizador, procure conselho, ouça conselho. Provérbios diz, Provérbios 11:4 diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Procure ouvir a opinião de alguém, mas olha para cá. Não vá ouvir a opinião do seu colega de sala de aula, que tem a sua idade. Não, peça a opinião de alguém mais velho, um pastor, um ancião. Porque a Bíblia fala que Roboão foi um rei muito ruim. Qual foi a grande tolice dele? Em vez de se aconselhar com os anciãos, ele foi se aconselhar com os jovenzinhos que jogavam bola com ele. Não faça isso, seja sábio. Se você ouviu o conselho de um, de dois, de três, e todos eles são contrários à sua posição, humilhe-se, obedeça. Uma outra posição para você não esquecer: nunca compartilhe o seu problema com quem não pode te ajudar. Vou repetir: nunca compartilhe o seu problema com quem não pode ajudar. Se ele não pode ajudar, não precisa ficar sabendo. Muitos sofrem confusão porque compartilham com todo mundo. Todo mundo. Irmãos, eu vivo viajando. Tem gente que é tão carente que é uma coisa assustadora. Você senta do lado da pessoa no aeroporto, a pessoa puxa a conversa. Daqui a pouco ela está pedindo opinião minha a respeito da vida dela. Nunca me viu. Ah, estou com a luta com meu filho, não sei o que, que eu faço. Você tem filho? Tem. O que, que você pensa disso? Como diz, ela não me conhece. Pode ser que eu seja um cara enlouquecido, um psicopata, vou dar um conselho horroroso para ela. Não pode, não faça isso. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Se você parar num ponto de ônibus meia hora, alguém vai ficar do seu lado e vai contar alguma coisa do marido cachaceiro que ela tem. Por quê? Está contando porque está precisando de amizade, mas está contando a pessoa errada que não pode ajudar. Então não caia nesse equívoco. Terceiro, não despreze profecias. Pastor, o que quer dizer isso? Você não vai atrás de profeta. Jamais. Deus sabe o seu endereço, seu telefone, CPF, celular. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. E vai falar das maneiras mais extraordinárias. Há uns anos atrás, uma irmã aqui na igreja me contou uma experiência que ela teve com uma jovem cantora de um grupo musical do mundo. Não sei se não lembra disso. Eu não me lembro o nome mais da mulher. Eu só sei que essa pessoa ligou enganado para ela. Ligou enganado. Não, não sei o nome. Não vou falar o nome, depois não é. Olha para cá. Mas eu estou te contando, é verdade. A cantora estava ligando para alguém aqui em Goiânia e caiu no telefone dela. A cantora começou a falar rápido e tal. Aí por fim ela falou: não, não sou eu, você está enganada. Aí a outra já ia desculpando, desligando, mas ela falou o quê? Mas não foi por acaso que você ligou. Foi o Espírito Santo que apertou as teclas do seu celular. E acabou que a mulher converteu do outro lado. Pagou para a irmã ir lá no Rio de Janeiro, não sei aonde, para orar, abençoar. Tudo por causa de um telefonema supostamente enganado. Mas não tem engano, o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Então não vá atrás de profeta. Segundo, se o profeta vier falar com você numa reunião, glória a Deus por isso. Mas lembra de um princípio que eu vou dizer para você: profetas não iniciam nada na sua vida. Profetas apenas confirmam o que Deus já falou com você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu me lembro, quando eu namorava minha mulher ainda, nós fomos lá em Cumari, que é a cidade dela. Aí teve uma reunião de oração, claro. Minha sogra, muito sábia, queria saber se eu era a pessoa certa para a filha dela. E quem era a melhor pessoa para dizer isso? A profeta. E aí, vamos orar. E a profeta então veio, pegou minha mão, pegou a mão da minha mulher, falou: Deus está unindo vocês. Quando acabou a reunião, eu falei para ela: olha, não fica esse sorrisinho. Falei isso não. Eu tenho noção do perigo, olha para cá. Eu falei para ela: não pense que eu vou casar com você porque a profeta falou, não. E ela falou: e nem eu. Falei: então nós estamos em empate. Nós vamos casar porque Deus vai contra. Na verdade, na hora que a profeta falou, eu já sabia que eu já tinha falado para ela, inclusive, que eu ia casar com ela. Então a profeta apenas confirmou. Mas eu conheço irmãos que se casaram por causa de profecia. É um problema sério isso. A pessoa nunca viu a moça com olhos assim, nem a moça viu o rapaz, mas a profeta viu. E eles então vão e fazem, e acabam bagunçando a vida dos dois, por causa de uma tolice. Isso desqualifica a profecia? Não, existe profecia, tá bom? Mas olha para cá, profecia, quem está falando é o profeta, não é Deus. Me perdoe, você que é pentecostal, eu tenho que te falar com muito amor e carinho. Os profetas adoram falar, eis que te digo, eis que te digo. Eles põem na primeira pessoa, aí na hora você fala, é Deus falando. Não, é o profeta falando dessa maneira, ok? Então o profeta está falando, não é Deus que está falando através dele, dessa maneira, como tivesse tomado ele. Isso não existe, tá bom? Então, por isso que Paulo diz o quê? Que toda profecia tem que ser o quê? Julgada. O que significa julgar a profecia? Porque o Espírito está falando, mas a boca é do homem, a mente é do homem, e no meio da palavra o homem pode colocar a opinião dele. E quando põe a opinião dele, aí misturou o Espírito com a carne. Por isso tem que avaliar. Então eu digo para você, se foi no profeta e ele condenou você, vai para sua casa, não é de Deus. O Espírito Santo não está condenando você. Não há mais condenação para você. Você chegou no profeta, o profeta falou, você vai morrer. Agradece a ele e vai embora. Entendeu? Você vai viver. E vai viver uma vida longa. Ele vai te saciar de longevidade. Você foi no profeta, ele só falou coisas que despertaram medo em você. Cuidado, cuidado, tem um demônio atrás de você. Cuidado, ele está usando alguém ao seu derredor. Você fica, quem será, quem será? Cuidado, parece que é uma pessoa assim. Eu falei, é aquela miserável, aquela minha vizinha, eu sabia que era ela. Então a profecia já virou outra coisa. Você já saiu de lá com medo. Você vai para o carro olhando para o lado. Porque tem um demônio atrás de mim. Isso não é do Espírito. O Espírito não fala de demônio. O Espírito fala do anjo do Senhor que não deixa você, que acampa ao seu derredor. No Velho Testamento, os profetas só falavam palavra de juízo. Por quê? Por causa da lei, a maldição da lei. Mas no Novo Testamento, os profetas só falam da graça, porque nós estamos na dispensação da graça, e Cristo já tomou toda a nossa maldição na cruz. Não há mais maldição para você, a ira de Deus não vem sobre você. Quantos dizem amém?
Amém.
Quarto sinalizador, presta atenção nisso. Observe as circunstâncias, mas não dependa delas, ok? O Espírito falou com você, normalmente quando o Espírito Santo fala, as portas vão se abrir. Isso é o normal. Se o Espírito falou com você e nenhuma porta abriu, fique quieto, não faça nada, espera no Senhor. Significa que não é o tempo ainda. Agora, uma porta se abriu, você não estava orando, não estava buscando, você não estava nada. Uma porta se abriu. Só porque a porta se abriu, é de Deus, irmãos? Não. Você precisa fazer o quê? Orar, entregar para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu não estava nem pensando nisso, apareceu essa porta, me guia. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te guiar em todas as coisas. Quantos dizem amém? Mas eu disse para vocês, sinalizadores, só porque no final eu quero reafirmar o que está aí na sua revista. Pegue a sua revista. O testemunho interior, ele tem características. Então é muito importante você não se esquecer. Primeiro, esse testificar interior não é meramente um raciocínio seu, não é um pensamento inteligente, não é uma ideia brilhante, não, é uma sensação interior no espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito importante que você entenda isso, porque pensamentos, né, ideias, as pessoas têm o tempo inteiro, e algumas vezes são mirabolantes, mas você não anda por ideias, pensamentos, você anda pelo testificar, pelo testemunho que o Espírito produz dentro de você. Isso não é algo complicado, todo crente pode sentir. Eu sou muito prático, então nossa igreja de vez em quando, eu queria que fosse mais frequente, mas não é, a gente resolve comprar terreno para construir mais prédios, e aí normalmente eu vou olhar os prédios, eu vou olhar os terrenos. E eu não fico necessariamente olhando o que é mais bem localizado, o que é o melhor, nada disso. Eu fico esperando alguma coisa dentro de mim entrar em ebulição. E às vezes eu chego, o terreno nem parecia ser o mais indicado, mas eu sinto no meu espírito o fluir do testificar. Eu falo, é esse. Às vezes não é o mais barato, às vezes o dono não quer negociar como a gente queria, mas é de Deus. Eu me lembro onde fica o portal hoje, primeira vez que eu senti paz no terreno que estava lá, o dono nem quis conversar para vender. Aí depois ele se abriu para conversar, mas só vendia à vista. Eu falei, eu não compro nada à vista, só a prazo. Só a prestação. E o cara, muito rico, falou, eu não preciso vender nada à prestação. Eu falei, eu preciso comprar a prestação. Mas eu falei para ele, eu pago o que você quiser. E você deixa eu pagar como eu puder. Ele falou, é justo. Ele mesmo falou. E decidiu vender para nós a prestação. Pagamos a prestação. Mas demorou até o cara concordar. Mas eu senti paz muito tempo antes. O testificar do Espírito. Isso não é extraordinário. Isso não é, entende? É algo de todo crente. Segundo, não é um pensamento e também não é uma sensação física. Ok? Você não tem que esperar sentir algo fisicamente, um arrepio, uma dor no estômago. Entendeu? Nada disso. Pode ser que às vezes o Espírito fale com você e você sinta algo físico, mas normalmente está relacionado com algo que o Espírito está rejeitando. Então, por exemplo, você está assistindo um programa de televisão, e de repente você sente um mal-estar horrível. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está mostrando para você a sensação dele diante daquilo. Obedeça. Mas a direção do Espírito nunca é física. Ela é no Espírito. Terceiro, o testificar do Espírito, você percebe ele melhor quando você elimina outras vozes. Então, elimine tudo que é físico. Elimine tudo aquilo que é pensamento seu. Elimine tudo aquilo que é preconceito seu. E deixa o Senhor continuar confirmando. Porque às vezes tem preconceito. Então, olha, eu vou contar para você uma coisa. Várias vezes... Sabe, eu não gosto de volume alto. Realmente não gosto de som, música. Eu acho que eu já cheguei na idade que as pessoas não gostam mesmo. Mas eu nunca cheguei numa reunião dizendo assim, olha, o Espírito Santo está triste com esse som aqui. Por que que eu nunca cheguei? Porque o Espírito Santo não é ranzinza como eu, aleluia. O Espírito Santo não se importa com esse barulho, glória a Deus. Então eu digo, eu não gosto do barulho. Mas o Espírito Santo está feliz, aleluia, mas eu não estou. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem irmão que ele é assim. Quantas vezes já ouvi irmã dizendo, pastor Luiz, eu vim cá te dizer que o Espírito Santo tem visto a roupa das irmãs e ele está muito triste. Então preste atenção, isso tudo é o preconceito dela. Ela tem uma ideia do que deve ser vestido. Como as irmãs não vestem segundo a ideia dela, ela fica chateada e ela pensa que a chateação dela é o Espírito. No fundo, ela pensa que ela é o Espírito. Então, nunca atribua o seu preconceito ao Senhor. Põe ele de lado. Deixa o Espírito falar livremente com você. Porque, às vezes, há preconceito. Então, eu sempre, quando eu vou ordenar pastores ou escolher obreiros, eu jamais escolho baseado em amizade minha. Alguns, eu nem lembro o nome. E eu digo isso para a glória dele. Então eu sempre digo, se eu não lembrei o seu nome, pastor ou obreiro, você tem que ficar feliz. Significa que não fui eu que te escolhi. Você só pode estar aqui por algo divino. Foi Deus que trouxe você até aqui. Porque você não tem que ser meu amigo, né? Não tem que ser meu camarada, nada. O Espírito Santo vai testificando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Põe de lado pensamentos e ideias que contradizem. Quatro, o testemunho é sempre uma sensação de paz. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então presta atenção, nós, como eu disse agora mesmo, nós vivemos em paz. E quando a paz desaparece, é que nós paramos. Não é o contrário. Eu não fico orando para sentir paz sobre algo, não. Eu vivo na paz. Quando a paz vai embora, eu paro. Sinal vermelho. O juiz apitou, para o jogo, tem alguma coisa fora do padrão. É assim que todo crente tem de agir. Quinto, o testemunho interior é uma convicção, é uma certeza que você tem. E alguém pergunta, por que você tem certeza? Você fala, não sei, eu só sei que eu tenho convicção de que é assim que deve ser. Se não houver convicção, espera o Espírito confirmar com você. Sendo uma convicção, aí vem a sexta característica, é repetitivo, não vai parar. O Espírito Santo não vai desistir de você. Você entende o que eu estou dizendo? Eu já até ensinei isso no passado, eu me arrependo de ter falado isso. que quando você se recusa a ouvir, o Espírito para de falar. Não, o Espírito não para de falar. O Espírito não vai desistir de você. O que pode acontecer é que ele vai usar algum método mais forte para chamar sua atenção. Ele vai falar mais alto e você vai assustar, talvez. Entende? Mas ele não vai desistir de você. Eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. A sua vontade não é páreo para ele. Ele vai dobrá-la. Fique em paz. Entende? Ele vai terminar. Descanse nos braços do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é Deus. E ele cuida de você. Por isso, se hoje você sentiu algo e você ficou ainda em dúvida, espere, vai continuar. Passou alguns dias, continuou, mas você ainda está com dúvida? Espere, vai continuar. Até que venha a certeza completa. Agora, você sentiu algo hoje e amanhã você já esqueceu? Então, porque não era do Espírito. As coisas do Espírito não passam, elas permanecem. Entende o que eu estou dizendo? E por último, o testemunho é sempre inexplicável. Não veio por causa de alguma lógica natural. Não veio porque você entendeu algo raciocinando. Não. Ele não depende de nada exterior. É uma direção exclusiva de Deus. Todo crente pode ter essa direção. Você não tem que fazer curso para ter essa direção. Na verdade, você só é capaz de me entender se você já percebeu o Espírito em você. Esse é aquele tipo de ensino que eu falo e você apenas testifica e fala: é verdade, já senti isso, já aconteceu isso. Porque é impossível explicar para alguém o sabor da laranja. Você tem que provar a laranja. É impossível explicar para alguém a suavidade, a beleza e o frescor do Espírito, a não ser que você experimente. Quantos querem experimentar essa brisa suave na sua vida? Fique em pé onde você está. Aleluia. Quantos foram edificados hoje, instruídos na palavra? O Espírito Santo trouxe você aqui, não trouxe por acaso. Trouxe você porque ele está reafirmando que ele fala com você. Olha para cá. E o Espírito Santo está dizendo para você, através da pregação de hoje, que aquilo que ele começou a falar com você, ele vai repetir hoje novamente. Você chegou aqui com dúvidas, precisando de confirmação. O Espírito Santo vai confirmar para você hoje. Pode ser que ele use alguém do seu lado, mas pode ser que ele fale diretamente em você, no seu espírito. Mas você não vai embora como você chegou. Se você chegou inseguro a respeito de algo, hoje o Espírito Santo te dará uma segurança inexplicável. Para sim ou para não, mas ele vai te dizer. Simplesmente se entregue a ele. Ergue as suas mãos para ele nessa hora e fala para ele: Espírito Santo, eu me entrego nas tuas mãos. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Faça segundo o teu propósito, não segundo o que eu entendo, não segundo o que eu penso, mas segundo o teu querer, segundo a tua vontade soberana. Cumpre em mim tua perfeita vontade. Fala para o Espírito, chama por ele. Vem, Espírito. Ó Espírito, não aceite condenação nessa hora. Não aceite acusação do diabo. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação na sua vida. O Espírito não te deixou. Ele permanece em você. Na verdade, ele nunca mais vai embora, porque você nasceu dele. O seu espírito humano foi unido ao Espírito de Deus e agora não pode mais ser separado. Ele quer apenas guiar você, mas a voz dele é suave dentro de você, é suave no seu espírito. E o Espírito te diz: o que você quer saber? O que você quer aprender? Ele está perguntando. Porque ele diz: eu vou te instruir a respeito de tudo. O Espírito te diz que ele vai te instruir a respeito de tudo. Vai te instruir como estar na sua casa, como estar no ministério, como estar no trabalho ou na escola. Onde você for, ele vai te ensinar. Ele quer te ensinar a relacionar com aquela pessoa difícil, como ganhar aquela pessoa que é tão fechada. O Espírito diz: eu vou te ensinar. O Senhor vai te ensinar como prosperar. O Senhor vai te livrar do mau negociante, do caloteiro, do desonesto. Porque Ele vai falar no seu espírito: não, não vá por esse caminho, não faça negócio com esse. Ele vai te guiar para que você prospere em tudo que você colocar a sua mão. Essa é a promessa dEle para cada um de nós, segundo o seu favor, para você também. Aleluia. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora. Abre-nos o entendimento espiritual. Ó Pai bendito, eu creio que já recebemos a unção, e a unção permanece em nós, e a tua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, e ela já tem testificado dentro de nós que somos filhos, herdeiros, fomos feitos reis e sacerdotes, temos autoridade para desfazer obras do diabo e manifestar o teu reino. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor nessa hora. Tu és a unção que foi colocada em nós. O Senhor tirou todo o espírito de tristeza e colocou vestes de alegria. O Senhor tirou todo o jugo e colocou a tua paz reinando no nosso coração. Nós te pedimos: governa, dirige, vai adiante, cumpre o teu querer, porque se o Senhor vai adiante, prosperaremos, avançaremos, cresceremos, seremos bem-sucedidos. Impregna toda a nossa alma e o nosso coração com a tua presença nessa manhã, em nome de Jesus.